Hoje, dia 18 de outubro, nós iniciamos uma nova fase. Ontem, terminamos a fase das intervenções gerais e foram todos os padres sinodais que quiseram, puderam intervir, mas todos intervieram pelo menos uma vez, alguns até duas, três vezes. Então, nós tivemos ao todo cerca de 300 intervenções breves, 5 minutos, ou então nas intervenções mais espontâneas, 3 minutos. Significa muito, portanto, foram 10 dias de um intenso ouvir. Agora, depois de todo esse ouvir, o relator do sínodo fez uma síntese, tentou organizar toda essa rica contribuição que apareceu num relatório que ele apresentou ontem à tarde, na presença do Papa também, que estava presente. De maneira que, a partir desta síntese, podemos ter uma visão geral das questões que foram postas, das principais questões, onde elas se agrupavam. E hoje nós estaremos começando a segunda fase, que é o trabalho dos círculos menores. E nesse trabalho nós vamos elaborar as ditas propostas ou proposições, como se diz aqui, para serem apresentadas no final, votadas como fruto do trabalho do sínodo. Claro que concomitantemente também está sendo elaborada uma mensagem do sínodo a uma comissão que está elaborando essa mensagem. E, portanto, agora os círculos menores trabalham sobre as proposições. Vão tentar reunir em proposições de um parágrafo, cerca de 8, 10 linhas, as ideias principais que foram aparecendo. Evidentemente, nessa primeira fase de elaboração das proposições, aparecerão muitas, pela experiência do sínodo anterior, foram mais de 250 proposições que apareceram nesse primeiro giro de trabalho de grupos, que depois deverão ser mais ajustadas. Naturalmente, muitas vão coincidir, então vão ter que ser elaboradas ainda de forma mais orgânica para que finalmente se chegue a 50, 60 proposições que serão submetidas ao plenário para votação, emenda e aprovação dessas proposições, o que, portanto, se apresentará como trabalho final do sínodo a ser entregue na mão do Santo Padre, como propostas da Assembleia Sinodal sobre o tema que está sendo debatido.
Um tema recorrente, um tema em que o senhor pode destacar como aquele que, dentro das proposições, pode aparecer como um tema muito forte.
Bem, foram vários os temas recorrentes. Se eu for um pouco pelo relator, ele agrupou um pouco todas as intervenções em torno de 5, 6, digamos assim, títulos gerais, né? Primeiramente, a graça da evangelização. Vós sereis minhas testemunhas. Isto foi muito destacado, que evangelizar é ser enviados, é ser, portanto, mensageiros de Deus e mensageiros de Jesus Cristo. É uma graça sermos evangelizadores, e por isso mesmo não deve ser visto como alguma tarefa impositiva, mas é um alegre anúncio e, por isso, um anúncio que de dentro deve impelir. Esse é um primeiro ponto que agrupa muitas intervenções. O segundo ponto que agrupa muitas intervenções foi a natureza mesma da evangelização. Mas, afinal, o que é evangelização? O que é nova evangelização? Muitas intervenções giraram em torno disso, tentando definir, conceitualizar, afinal, o que é nova evangelização? O que deve ser novo na evangelização? E aí, muitas intervenções foram agrupadas neste título geral. O terceiro título geral que apareceu foi o contexto atual em que a Igreja vive e no qual é preciso fazer uma nova evangelização. Aí o contexto social, cultural, econômico, político, o contexto da globalização, que falou muito, o contexto da descristianização, o contexto do mundo religioso, das outras religiões, portanto, também o diálogo interreligioso, diálogo ecumênico, enfim, o contexto no qual a nova evangelização deve acontecer é o contexto desafiador. Um outro grande título que reuniu as ideias que foram aparecendo no plenário é quanto às respostas pastorais que a Igreja precisa dar às circunstâncias atuais, já traduzindo em termos pastorais aquilo que seria a nova evangelização. E aí, é claro, foram destacadas muitas questões, por exemplo, a importância da Igreja fazer bem o que ela sempre fez e deve fazer. Naturalmente, a nova evangelização não vai poder deixar de lado o anúncio da palavra de Deus, então fazê-lo bem. Não vai poder deixar de lado a celebração da Eucaristia, então fazê-lo bem, e de que modo a celebração de todos os sacramentos deve, de alguma maneira, ser renovada e ajudar a realizar a nova evangelização. Outras questões, por exemplo, é o credo. A nova evangelização não vai anunciar um outro creio em Deus Pai, vai anunciar o mesmo creio em Deus Pai. Como explicitar isto para um mundo que já, de um lado, não crê, de outro lado, desconhece, de um lado, encontra dificuldades em entender as fórmulas da fé, e por isso elas precisam ser melhor explicitadas dentro de um conceito, de um contexto de mundo mudado, de cultura mudada. Outro tema, por exemplo, foram as questões, digamos, dos meios que nós temos à disposição hoje, para começar, os meios de comunicação social, a variedade enorme de mídias que nós temos à disposição da evangelização, como usá-los e usá-los bem para que possa a evangelização ser renovada e, de fato, chegar ao coração das pessoas. Ou outras questões pastorais, por exemplo, a paróquia. Foi muito destacado que a paróquia, apesar de parecer uma estrutura velha, ultrapassada, ela não é. Ela precisa se renovar para assumir de novo o seu papel numa forma nova, num contexto mudado. Se antigamente era na pequena aldeia, num mundo onde a Igreja tinha a única palavra, hoje a paróquia está num contexto urbano em geral, onde existem tantas vozes, porém a paróquia continua sendo a expressão mais concreta da Igreja, ali na base, a referência concreta da Igreja, da vida da Igreja, a qual as pessoas recorrem e fazem referência. Uma outra questão pastoral que foi dita é que é muito necessário fazer vários passos na evangelização, na nova evangelização. Hoje nós temos que levar muito em conta o querigma como primeiro anúncio. Há muitas pessoas, até mesmo batizadas, que nunca tiveram o primeiro anúncio que nelas despertasse aquela chama da fé, que depois as levasse ao encontro da fé para entender melhor, portanto, a catequese, a liturgia, a celebração e, finalmente, o testemunho de fé. Um quarto grande conjunto de questões que foram aparecendo que apareceram na síntese feita pelo relator é a respeito dos sujeitos da nova evangelização. Quem são as pessoas, quem são os sujeitos da nova evangelização? E aí apareceram sujeitos como pessoas e sujeitos como comunidades, organizações, estruturas da Igreja, que são sujeitos da nova evangelização. Antes de tudo, o sujeito é a própria Igreja enquanto tal. Ela é, em si, o sujeito da evangelização. E, portanto, aqueles que mais estão à frente da Igreja, representando a Igreja visivelmente, o Papa, os bispos, os presbíteros, são os primeiros sujeitos, pessoas que devem encarnar, assumir a nova evangelização. Mas depois falou-se muito da participação indispensável da família, dos pais, dos educadores, da escola. Interessante que para nós no Brasil isto não tem muita expressão, mas em muitos países do mundo a escola católica é um sujeito, é um espaço de educação, de formação na fé, de catequese, de evangelização importantíssimo. Depois falou-se muito do papel dos leigos, muito mesmo o papel dos leigos na evangelização nova, papel da mulher. Reconheceu-se que na Igreja a mulher é aquela eu diria assim, aquela força portante da evangelização, da transmissão da fé de geração em geração. Portanto, uma palavra de apreço pelo trabalho e pela missão da mulher na evangelização, da mãe na família e assim por diante. Depois, é claro, pensou-se nos sujeitos da evangelização, que são os santos. Os santos que, ao longo da história, foram os grandes evangelizadores, e mesmo depois de terem falecido, eles continuam sendo evangelizadores através das obras que deixaram, do testemunho de vida, da contribuição que deram à igreja, que continua a edificar a igreja, a dar testemunho aos cristãos hoje, e, afinal, atrair para Deus. Homens e mulheres de Deus, no passado, no presente, atraem para Deus e dão uma contribuição enorme para a missão da igreja, a missão evangelizadora e, portanto, também na nova evangelização. Eu acho que a síntese foi bastante rica. Evidentemente, uma síntese sempre deixa pelo caminho muita coisa, mas que agora, nos círculos menores, deverá ser retomada. Por exemplo, também a participação dos religiosos na obra evangelizadora da igreja, que foi importantíssima e é importantíssima na igreja, e que precisa ser destacada melhor daqui por diante, inclusive nas proposições que vão ser elaboradas.